Olá, amigos, sejam bem-vindos mais uma vez no Notícias Agrícolas nesta sexta-feira. Vamos fechar o boi, vamos fechar o dia, vamos fechar a semana. É isso mesmo, vamos então a Cuiabá. Glauco Franco, presidente do Grupo Franco, né, talvez o único confinador de vaca nesse país aqui, vai nos mostrar um pouquinho de como anda esse mercado, naturalmente, porque é balizado pelo boi gordo, o boi que já começa a esfriar cada vez mais forte, especialmente no Sudeste. Glauco, seja bem-vindo, bom dia para você aí em Cuiabá, Glauco.
Bom dia, Giovanni, tudo bem? Tudo prazer em bem. Falar com você de novo aí.
Prazer é todo nosso, mais uma vez, meu obrigado e obrigado de toda a equipe do Notícias Agrícolas. Glauco, a gente está vendo aqui, né, já desde mais ou menos meio de abril, que já havia uma tendência de esfriamento, mesmo com as chuvas ainda regulares em várias regiões, né? Você que tem suas áreas de recria em vários estados, Mato Grosso, Goiás, e traz aqui para terminar em São Paulo, essa vacada toda aí, como que você está vendo aí a procura e como que você está vendo, especialmente aí no teu negócio, que é vaca, né, Glauco?
Então, Giovanni, o mercado até abril foi bem. Uhum. Na novilha, na verdade, a novilha, ela se aproximou muito do boi, mas não chegou o preço do boi, né? O boi chegou a R$160, teve negócio de novilha que eu consegui vender a R$155. Uhum. Mas o mercado agora deu uma esfriada. O boi voltou em torno de 155, 157 balcão, né? Uhum. E no milho, hoje no mercado, hoje, 148, os 148 firmes aí você pega, 147. Uhum. Eu consegui fazer uma negociação até hoje, faz uns 10 minutos consegui vender um lote. Uhum. A R$151, mas com muita briga.
Uhum. Um lote de vaca, né?
Novilhas
para exportação, gado em pé, Glauco?
Eu acredito que nesse preço que eles pagaram é para a China, né, que eles estão falando. Né? Uhum. Só que hoje teve essa notícia aí do jornal do Valor aí, né, que saiu que a China deu uma recuada na habilitação de outras novas plantas, né, para a China. Então o mercado deu uma recuada, deu uma esfriada, né. Uhum. E como nós estamos, como eu te falei, está no final de safra, né? As chuvas já estão encerrando, então a desova de animais aí está grande. Então as escalas de todos os figurinhas que andei ligando aí está com 7. Se você liga hoje é para embarcar, sem ser na semana que vem, na outra, entendeu? Não. Então você está com 10, 12 dias de escalas aí.
É verdade, é uma escala, é um andamento de uma programação que já vinha sendo notada há alguns dias. Né? Semana passada estava na faixa de 7 a 8 dias úteis, agora já está beirando os 10. Né? Até porque, né, Glauco, também quando a gente tem a segunda quinzena do mês, geralmente é uma quinzena fraca. Porém, a primeira quinzena também de maio, especialmente aí na semana de pagamento e semana do Dia das Mães, né, a gente notou que as escalas andavam também, né? Isso demonstra também provavelmente o mercado interno muito fraco, né, Glauco?
Positivo, está muito fraco. A gente quer dizer, estou acompanhando que a gente olha, o mercado atacado de carne caindo, chegou na casa de 10,50 por aí, 10,60 por, se eu não me engano, eu estava vendo hoje, foi ontem que eu olhei, estava em torno de 10,10. Então está bem apertado as margens, né? Quer dizer, a nossa economia, essa questão da Previdência não decola. E está todo mundo aguardando a aprovação dessa Previdência para ver se melhora, né?
Exatamente.
O país os empresários resolvem investir mais, gerar mais emprego, para ter mais renda, né? A família brasileira, né?
Exato, pelo menos melhorar as expectativas, né? Pelo menos deixa um pouco aí, mesmo que o retorno em investimento demore um pouco mais, né? E Glauco, uma outra coisa, você teve alguma dificuldade para comprar vaca esse ano aí? Se esperava aí, o mercado esperava que estava tendo um aquecimento na reposição. Como que foi aí, como que foram as tuas compras aí, Glauco?
Ô, Gilmar, como minhas compras são bem pulverizadas, quer dizer, eu pulverizei muito, quer dizer, que são três estados hoje comprando, aqui em Goiás, Minas e Pará, uhum. quer dizer, Minas não, perdão, Mato Grosso e Pará, uhum. então tá, assim, não tá fácil para comprar, mas hoje eu compro com um pouquinho mais de facilidade, porque você compra em três lugares, né? Uhum. Você não compra só numa determinada localidade. Uhum. Mas eu tenho amigos, parceiros aí que estão com um pouquinho de dificuldade, principalmente no gado macho. Uhum. Porque é muita gente comprando. Vendeu, tem que fazer a reposição e não dá tempo para todo mundo, né? Eu não sei se os pastos também lá vem cantando, as farinas vem degradando, a lotação das propriedades vem diminuindo. Então, quer dizer, a gente está vendo um pouquinho de dificuldade para poder fazer a reposição. Mas eu acredito que agora, época de vacinação, uhum. começa a ter mais oferta, né? Do gado novo, né? Da desmama, porque o cara põe o gado no curral e é o final da desmama mesmo, né? Agora, mais junho e julho aí, o pessoal tem que aliviar as vacas aí para poder vender, né?
Exatamente. Até porque vaca não dá para segurar, né, Glauco? É, boi ainda você segura um pouquinho. Agora, a vaca terminou, tem que mandar para gancho, né?
Tem isso aí. Quer dizer, que vou fazer piscar, tem que mandar para gancho. A que for ficar de cria, tem que vender o bezerro para ela poder entrar no ciclo dela normal, né?
Exato. Ô, Glauco, você falou que conseguiu aí na Bacia das Almas um valor razoável, 151 para um lote de novilha. Se você estivesse negociando o lote de vaca hoje aí, você estaria pegando quanto aí nessa região aí onde você tem confinamento aqui no Noroeste Paulista, Glauco?
144 a 145, né? Mais ou menos esse preço hoje de vaca, né?
E esfriou também um pouco, Glauco?
Deu uma esfriadinha, assim. Você sempre compra, né? Mas, assim, se você não se programar um pouco na escala e vender um pouco para frente, deixar para vender de última hora, os frigoríficos estão apertando o pescoço da gente hoje. Uhum. Um pouquinho, né? Não tem, eles não têm vergonha de mandar... Tive oferta de vaca já, dois frigoríficos de R$141, né?
Uhum. Ou seja, eles, naturalmente, que a primeira oferta deles é sempre muito mais baixa que isso, né?
Isso, é. Uhum. Mas aí tem que se firmar, não pode entregar os pontos, não. Ou vende só um pouquinho para pagar as contas mesmo, porque o pecuário tem que fazer isso. Uhum. Vende o mínimo necessário para poder pagar as contas dele e vai retardando aí, né? Quem consegue fazer isso, né?
Exato. E, Glauco, você tá com muito animal aí para... guardado já no curral, já olhando o início da entressafra, você tem muita coisa para terminar lá na entressafra, no começo da entressafra, Glauco?
Tem. Como a gente compra o ano inteiro, Giovanni, compra o ano inteiro, a gente tem um ciclo, entendeu? Então, a gente todo mês o fluxo de caixa nosso não muda, né? Uhum. É, do jeito que eu vendo por mês um X de cabeça de gado, eu tenho que repor. Então, todo mês eu tenho gado para entrar e todo mês tem gado para sair. Uhum. Eu consegui fazer essa roda girar um pouquinho, então eu compro o ano inteiro, né? Eu não vendo animal. Toda semana eu vendo, então toda semana eu compro, então você tem animal toda semana chegando.
Exato, mesmo que num período um pouco mais frio, você tem que dar esse giro, porque tem animal chegando sempre, né, Glauco?
Não, sempre tem chegando, né? Uhum. E a gente chegou no período da entrada da frente, a gente muda um pouquinho o sistema, dá um proteinadinho para segurar o gado para ele não voltar muito, né? Uhum. Então, pelo menos aquele animal que chegou com aquele peso, você tenta, pelo menos, tentar manter ele no peso, né? Uhum. Para não ter que voltar, né? Então, sempre tem animal.
É, eu perguntei isso, Glauco, porque independente das negociações aí do Brasil em relação a novas plantas lá na China, embora também o Ministério hoje soltou uma nota, né? A Tereza Cristina soltou uma nota de que pode chegar mais 78 plantas habilitadas, mas independente disso, o que o mercado está olhando é que no segundo semestre a demanda da China poderá ser muito maior, porque a situação da peste suína africana está se agravando lá e eles vão precisar de todas as proteínas possíveis, né? É, naturalmente que o mundo não tem como abastecer o apetite chinês por suínos, então eles estão comprando cada vez mais boi, cada vez mais aves. E há uma tendência, segundo alguns, de que o segundo semestre pode ter um valor muito maior. E a B3, aqui a gente já está vendo o mercado futuro, sinalizar aí para um boi acima de 160 para cima em outubro, né? Então, muita gente poderá começar a pensar mais estrategicamente lá na frente, né? Porque, ainda que a preferência dos chineses seja boi, naturalmente que eles enxugam o mercado, né, Glauco?
O que eu tenho observado na questão da China aí, esse frigorífico agora está com mania de dentição, né? Uhum. Zero dente, dois dentes, até para a Europa também é assim, né?
Uhum. Para a China é o tal do quatro dentes, né?
Isso, até quatro dentes, entendeu? Uhum. Então você pega um boi acima de 30 meses, você não consegue botar, ele vai estar com seis dentes, vaca também é seis dentes, aí tem que ficar no mercado interno, né? Uhum. Então você tem que tentar fazer um animal de zero a quatro dentes. Então quem já está no giro e tem esse animal consegue, vai pegar essas bonificações aí, dois, três, até quatro, será quantos reais, depende da necessidade, vai acabar pegando essas bonificações para a China, né? Uhum. Mas o animal muito erado, no caso da vaca e no caso do boi muito erado, ele vai ter que ficar no mercado interno, ou sei o que vai fazer, né?
Mas como há uma expectativa de que muita gente vai tentar fazer esse boi China, Otávio, a gente está notando que muitos estão tentando cada vez mais fazer boi China. Esse enxugamento aí acaba pegando o boi comum também, né, Glauco? Então, isso para alguns, inclusive, a arroba não está derretendo mais agora, porque a China continua comprando mais também, né?
Ah, não, sem dúvida. A exportação nossa melhorou muito, né? Uhum. nesse primeiro trimestre aí, entrando no segundo. O que o Buc está segurando o mercado de carne é a China aí hoje, né?
Exatamente.
Sem dúvida. Se eles não estivessem comprando, a gente estaria sofrendo com, uma arroba. Não sei nem se a gente fala para precificar o valor dessa arroba. Graças a Deus está exportando.
Graças a Deus.
Uma arroba complicada, né? A pecuária já vem, vai vender arrasto já faz 4, 5 anos, aí no mesmo preço de arroba. Quer dizer, na realidade, o que chegou a R$160, arroba, igual na última entrevista eu falei, ela está recuperando o que ela perdeu nos últimos 3 anos, então você não tem valorização nenhuma e os produtos não param de subir, né?
Exatamente.
Todos os agregados que você faz negócio, mineral, adubo, fertilizante, está ficando complicado. Então. Uhum.
Exatamente. Não, mas não, e o milho, Glauco? Você fez umas boas compras para milho? Aproveitou aí a barrigada que deu?
Ô, Giovanni, eu comprei assim, mais ou menos. Eu comprei milho no Mato Grosso aí a R$20. Eu comprei. Não fiz um bom negócio, não. Estão falando em milho de 17.
Uhum.
Mas hoje mesmo aqui eu recebi uma notícia aqui que milho já, essas empresas já estão, porque por conta dessa especulação de dólar e tudo, já estão pagando milho R$21,50 para receber em setembro, entendeu?
Uhum.
E até R$22 para receber em novembro, entregando agora em julho.
Uhum.
Então, ninguém sabe. A gente tem que fazer a conta se está razoável aí no coxo, se dá para pelo menos empatar ou fechar, e tem que fechar o olho e comprar e tocar o pau.
Porque com esse dólar desse tamanho, mesmo que a cotação internacional esteja relativamente fraca, muita gente espera um pouquinho mais e tira do mercado interno, né, Glauco?
É que, na realidade, a questão do milho, o milho, quer dizer, muitas vezes o milho é atrelado também ao milho, a soja é atrelado na China, né, do ponto de vista, né? Então, como se você tem uma peste suína, lá, o consumo de grãos, quer dizer, que vai levar de milho para a China, e soja vai ser menor, porque ele vai comprar isso para dar para quem? O consumo de animais vai diminuir, tudo vai diminuir. Então, ter uma retraída no mercado por conta disso também, desse produto. Né?
Mas o mercado está tão confuso, Glauco, que se você abrir o nosso Notícias Agrícolas agora, você vai ver lá numa das nossas manchetes que, apesar da peste suína, o aumento de compras da China, da soja brasileira nos últimos dias, explodiu. Né? Quer dizer, para que vai servir tanta soja também não se sabe, viu? Mas tomara que continue, né?
Não, na realidade é o seguinte, o que acontece, essa soja nós temos que ter um problema sério, né? A soja é mercado de Chicago. Você tem mercado de Chicago, você é um indexador seu da sua soja é Chicago. Você tem uma briga dos Estados Unidos com a China que no Chicago evolui. Então você tem um preço barato de bucho. Essas empresas, aí as multinacionais não conseguem precificar preço porque o bucho lá tá uma porcaria e aqui no mercado vai ter que melhorar as premiações nos portos, né?
Uhum.
E tem que ver se essas premiações, essas três vão passar pros produtores também de grão, né?
Porque natural...
ninguém sabe isso aí.
É, e também, naturalmente, com a China elevando o tom na disputa com o Trump, eles têm que buscar outras fontes de abastecimento, né? Quer dizer, mesmo que o consumo lá caiu por conta da peste, ainda eles têm uma alta demanda por soja, né? Glauco, para a gente concluir, me diga uma coisa, você tem alguma expectativa aí? Você gira o ano inteiro, naturalmente, o confinamento, e você está confinando para terceiros também, Glauco?
Não, Giovanni, não estou confinando, não. Até me procurando, meu confinamento, como eu te falei da outra vez, eu estou mudando ele, talvez esse ano aí vai sobrar um espaço, se alguém quiser dar alguma coisa, talvez eu possa pegar, entendeu? Não, mas para mim é 100% meu, aí, hoje, né? Não tem espaço. Estou aumentando ele, estou devagarzinho, mas eu acredito, talvez, possa ter, né?
Ok. Mas você tem visto aí os outros confinadores de confinamentos aí, os tal dos boitéis. Você acha que o pessoal vai guardar mais cedo os animais aí hoje, essa vez, Glauco?
É difícil, né? Porque é o seguinte, a safra, quer dizer, eu conheço o pessoal de boitel tudo, mas eu não sei como é que eles estão estocados de grão, né? Uhum. Tem caroço, tem soja, tem farelo, já para começar a tratar de boi intensificando, né? Mas as pessoas que estão acostumadas, acredito, a recriar e dar o boi pro boitel, fazer parceria, eles não param também, não, né? Eles têm que fazer o negócio dele girar, né? Não tem como
fazer,
ele ficar
tem
parado.
Tem que fazer girar, né, Glauco? Não tem como. Tem que dar folga pro pasto, tem que repor, tem que fazer um monte de coisa. Não tem como, né, Glauco?
Não tem como, não. Quer dizer, isso eu acho, né? Quer dizer, a gente não sabe como é que é a operação de terceiros aí, né?
Maravilha, então. Foi o Glauco Franco, então. Glauco, muito obrigado por suas informações mais uma vez aqui, mostrando um pouco dessa realidade do boi, que é como você disse, né, Glauco? Safra é safra e agora já é o momento mesmo de cair. Se esperava que haveria um cadenciamento da desova por conta do atraso da chuva, mas a desova já começou. Essa que é a verdade, né, Glauco?
Claro, sim, Giovanni. Tem que ter paciência e vamos tocando o barco, né? Vamos para frente.
Exatamente. Meu caro, bom final de semana para você, viu? E forte abraço e sucesso aí, bom negócio.
Satisfação falar com você, Giovanni. Tudo de bom e bom final de semana para todos aí.
Um abraço. Tchau, tchau.
Um abraço,
tchau. O Glauco Franco, do Grupo Franco, né, presente em vários estados com recria e terminando aqui todos eles nos seus confinamentos próprios aí da região lá de Novo Horizonte, aquele lado lá de São Paulo, mostrando que realmente a arroba está caindo, ele tem ainda uma pressão positiva a favor das novilhas, né? A vaca, que é o negócio forte do Grupo Franco, a 141, 143, 144, e o boi, né, aquilo que a gente já está vendo, né, na faixa aí do 155, 157 com alguma premiação China, um mercado de safra que muitos esperavam que ia haver um cadenciamento por conta do atraso das chuvas, né, e depois a retomada de março em diante das águas, mas não, a desova já começou sim e os frigoríficos estão bem escalados aí para 10, 12 dias. Vamos dar uma olhada agora no CPEA de ontem, né, quinta-feira, e a B3. Vamos começar pelo CPEA aqui na nossa tela. Caiu, olha lá, 2,68, 150,75, isso no dia 16. Né? Portanto, aí o CPEA sempre cai um pouco mais que as referências, as outras, mas devem estar todas mais ou menos alinhadas nessa variável de baixa. E o maio na B3, sem negociação aqui para mim, o junho 153,50 com queda de 0,32, o julho 155,50 também na mesma variação de queda, 0,32, e também menos 0,32 de agosto, a R$ 158 no mercado futuro da B3. É o Notícias Agrícolas agradecendo a sua audiência e desejando a todos uma ótima tarde. Muito obrigado.